Bom dia aos ouvintes que nos acompanham nessa quinta-feira. Nas últimas semanas, tenho escutado comentários e recebido questionamentos sobre a série Adolescência, uma série que mostra um jovem de 13 anos que sofre ataques de cyberbullying, acusado de assassinar uma colega a facadas. Quem não assistiu essa série, vale a pena assistir e refletir sobre o que ela nos convoca. Ali, nós podemos fazer uma reflexão sobre os tempos que estamos vivendo. Pais perdidos no seu lugar de autoridade, tentando fazer e ofertar o melhor que podem aos filhos e deixando uma brecha naquilo que é essencial: conversar e saber o que acontece com o filho na escola e no silêncio do seu quarto e ajudá-lo nos seus conflitos próprios da sua idade. Vemos professores destituídos do seu lugar, sem saber o que podem ou o que não podem fazer, sem estarem autorizados a isso muitas vezes, além de um desconhecimento total sobre as regras e símbolos do mundo eletrônico. Vemos jovens entregues ao mundo virtual sem ter a maturidade para discriminar e elaborar o que acontece consigo mesmo e o que está sendo transmitido ali. Na ânsia, né, que a gente sabe muito bem que essa fase da adolescência é uma fase que todos nós já passamos e sabemos que temos um anseio por pertencimento a grupos, um anseio por ter um outro lugar fora da família, né? E esses criminosos virtuais sabem muito bem disso e sabem por onde entrar para poder fisgar esses jovens, né? Voltando à série, na figura de James, protagonista dessa série, encontramos um menino que tem medo de seringas, de tirar sangue, assustado com questões pueris próprias da infância, numa posição de insegurança e desamparo, imerso nos conflitos da adolescência e entregue aos ataques do mundo virtual, que é incentivado a adotar comportamentos violentos contra a suposta causadora de seus problemas, que na série aparece como a colega Kate. Os dois protagonistas dessa série caminham por acabar com a própria vida. Kate morre e James é condenado, e junto com sua condenação, leva sua própria família a viver o inferno da culpa e da tristeza. Culpam-se por não terem visto antes, por não terem podido ajudar e compreender o sofrimento do próprio filho. Os pais de James não eram maus pais. Vocês podem assistir e vão ver. Eram trabalhadores, preocupados com os filhos, tentavam superar os conflitos e traumas da sua própria história para ofertar o melhor que podiam para os seus filhos. Nessa tentativa, se perderam daquilo que era central: saber e acompanhar o que acontecia com seu próprio filho nas relações da escola e virtuais. E digo mais, né? Ocuparem um lugar de presença, em um lugar de valor, um lugar de limites, dentro daquilo que eles próprios sabem e viveram e sabem que é perigoso. Não viveram o mundo virtual como a gente vive hoje, mas sabem os perigos da adolescência. A história do personagem, apesar de fictícia, encontra validação em dezenas de casos semelhantes como esses que a gente vê estampado nas redes, né, nas notícias. Assassinatos, desafios que põem em risco a vida de criança. A gente viu nessa semana, né? Quem acompanhou viu uma menina de 8 anos que morreu fazendo o desafio da inalação do desodorante. A gente pode pensar assim: ah, mas isso a criança sabe que faz mal, eu já falei que faz mal, mas eu acabei de falar para vocês da necessidade de inserção em grupos que as crianças têm. E às vezes fazer um desafio desses é estar inserido no grupo. Então a gente não pode ter um pensamento reto. A gente tem que pensar contemplando todas essas questões que são próprias da idade e do tempo que a criança e o adolescente vivem. Então a gente precisa assumir, enquanto pais, esse lugar de forma firme e potente. Crianças não podem ter celular, gente. Adolescentes precisam ser acompanhados e auxiliados para que possam construir um pensamento crítico sobre o que ouvem e o que vê. A gente precisa estar atento e fazer ações para controlar e conter também esses crimes que aparecem na modalidade online em comunidades que são dedicadas à disseminação de discursos de ódio, né? A gente vê muito discursos de ódio contra mulheres, contra negros, contra índios. Claro que isso não acontece somente no mundo virtual. Aparece das mais variadas formas no nosso dia a dia, por vezes encobertos por uma piadinha que, se a gente questiona, a pessoa diz: mas eu só estava brincando, né? Nessas formas, a gente também transmite como cada um pensa, e esses são comportamentos e atitudes que nossas crianças e jovens observam e se identificam ou não. Lembrem que para ensinarmos alguém a ser humano, é preciso, antes de tudo, que sejamos humanos. Além de tudo isso que nós estamos falando aqui, o que a gente está vendo acontecer é um aumento crescente e assustador de crianças e jovens com sintomas de depressão e ansiedade. Hoje mesmo, eu estava assistindo uma entrevista de um pediatra que eu sigo nas redes, falando que no Brasil, registro do SUS, adolescentes de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos, de 2013 a 2023, nós tivemos um aumento de 1.500% e 3.300% de ansiedade e depressão na infância e adolescência. E vejam, né? O uso excessivo de telas, as crianças entregues às telas, é um dos fatores que propiciam para que isso aconteça. A criança fica entregue a um mundo que pode tudo, que ali não existe lei. Se pode colocar tudo o que se quiser, desde verdades a mentiras, e induzir as crianças a fazerem o que se quiser. E aí, gente, a gente não vê a criminalidade só nas praças e nas ruas. A maior criminalidade que existe hoje está no mundo virtual. Vocês acham que uma criança e um jovem têm maturidade para discriminar e pensar criticamente sobre isso que a gente está falando aqui, sobre aquilo que está sendo transmitido? Por vezes é transmitido de forma lúdica, com bens de consumo, com desafios, né? Então, cabe a nós pais, às escolas, à sociedade, ações para frear isso. Estamos caminhando para um tempo de problemas seríssimos na saúde mental e todos nós precisamos pensar e fazer ações contra isso. Esse espaço é também para isso. Semana que vem, nós vamos seguir conversando sobre esse mesmo tema. Desejo uma ótima semana e até a próxima quinta-feira.